minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
Encontramos na palavra de Deus o preceito, a ordem, o mandamento que nós temos que formar os nossos filhos, inculcar nos nossos filhos, amar a Deus acima de todas as coisas. Ontem iniciamos um tema sobre paternidade responsável e usamos como nosso texto base a história de Eli, seus filhos Ofni e Finéias, lá no primeiro livro de Samuel e algumas outras passagens. Lembramos que este texto e este assunto foi elaborado de autoria do nosso irmão Eduardo Araújo, ele que é da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, no bairro do Rio de Janeiro. E nós agradecemos a instrumentalidade do Eduardo Araújo, presbítero da Casa de Deus, e vamos continuar falando sobre, então, a paternidade responsável, paternidade responsável. Dando continuidade a este tema, usando, como nós já aqui dissemos e reiterando, sobre o não ter cuidado, ou você às vezes querer ser bom demais, passivo com os filhos, isso é muito perigoso, muito perigoso. Não podemos ser cruéis ao ponto de deixar os nossos filhos desfalecerem, mas não deixar de discipliná-los. Inclusive, é uma orientação bíblica. É uma orientação bíblica. Está lá em Hebreus. Qual pai que, amando o seu filho, não corrige? Qual pai que, amando o seu filho, não corrige? Todo o pai que ama o seu filho o corrige, o disciplina. E aqui nós vamos terminar sobre este assunto, paternidade responsável, e falando sobre Eli e seus filhos. Depois que Deus se dirigiu àquele que seria o futuro e último juiz de Israel, o homem que serviria como elo de transição entre o período dos juízes e também a monarquia, que era o Samuel, o jovem Samuel, recebeu a mensagem do juízo vindouro e anunciou ao sacerdote Eli. A reação de Eli foi terrivelmente desprezível diante do conteúdo que vinha a profecia, a mensagem de Deus, do qual ele já tinha sido informado, inclusive, mais cedo. O Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 18. Que o Senhor faça o que bem parecer aos seus olhos. 1 Samuel, capítulo 3, o versículo 18. Vamos ler aqui em uma tradução contemporânea. Então Samuel contou tudo sem esconder nada, ou seja, entregou a profecia completa. Você veja como é importante. Ele não adocicou, não omitiu, não aumentou, não fez nada. Ele olha aqui. Então Samuel contou tudo sem esconder nada. E o sacerdote disse assim: ele é Deus, o Senhor, que ele faça tudo o que achar melhor. E Samuel cresceu, o Senhor estava com Samuel e fazia tudo o que o Samuel dizia que ia acontecer. Porque Samuel era a boca de Deus. Ele não aumentava, não diminuía. Mas o assunto não é Samuel, o assunto é Eli. E aquilo que nós estamos tratando sobre paternidade responsável. Nós não queremos apenas falar sobre isso, uma história que você já conhece, estamos aqui dando alguns pormenores, mas eu quero abrir já um parêntese aqui. Como é que tem sido o comportamento nosso com relação aos nossos filhos em vários assuntos? Cada faixa etária, existe uma didática de instrução, de disciplina, de vara, de correção. Qual a disciplina adequada que você tem usado para a correção, para o entendimento do seu filho em várias áreas da vida? A profissão a seguir, a questão de namoro. Pastor, eu estou com uma filha de 12 anos. Quantas perguntas? Estou com uma filha de 12 anos, 13 anos. Pode namorar, pastor? É muito difícil a gente dizer sim ou não. Cada caso é um caso a ser. O que se deve se tratar é: vai casar com quantos anos? Se tem 13, pretende casar depois de formada, então vai se formar lá para os 22. Então não é aconselhável, não tem maturidade psicológica, emocional, muito menos espiritual, com raríssimas exceções. Não tem. Então qual a postura nossa? Porque nós muitas vezes somos negligentes, falo nós porque somos todos seres humanos e nós cometemos falhas, inclusive como pais também. E às vezes queremos recompensar os nossos filhos por algumas faltas nossas. E a maior delas é a falta da presença, de estar junto, e queremos recompensar de alguma maneira. E às vezes, não generalizamos, somos permissivos. Eu sei que muitas mães e pais têm usado de sabedoria, de graça, de inteligência que Deus tem dado para suprir algumas necessidades do corre-corre do dia a dia. Quantos com jornadas de trabalho, ministério na igreja, em casa, filhos, uns são empregados, outros são patrões, e não tem sido fácil. Mas nós não podemos abrir mão da nossa responsabilidade como pais. Como temos sido com relação à orientação dos nossos filhos na escolha da profissão? Orientar. É compatível com o Evangelho? As vestes, o comer, orientar. Será que as nossas orientações estão batendo com o nosso modo de viver? Você fala para o filho não ser isso, mas você é mais do que tudo. Você fala para o filho não ser avarento, não desejar as coisas do mundo, mas você é o que mais deseja, ele vai se espelhar em você. Você é a referência maior do dia a dia, do cotidiano. Então essas coisas, abrir esse parênteses para nós pararmos para pensar. E como responsável pela manutenção de sua família, ele demonstrou seu fracasso como pai, de uma certa forma também de estar liderando. Ele não se arrependeu como fez Davi quando repreendido pelo profeta Natã. Não reconheceu e não se arrependeu e não mudou. O monarca se quebrantou diante da realidade dos fatos e procurou o perdão de Deus, conforme nós podemos ver e falamos, temos falado aqui, Salmo 51. Ele foi um pai que acabou sendo desmoralizado. Isso é repetidas vezes dito nos provérbios de Salomão. Quantas vezes, quantos pais são desmoralizados? Por que ele foi desmoralizado? Porque participou, de uma certa forma, foi partícipe do pecado dos filhos. E esta situação assemelha-se à iniciativa de Sansão em colher porções de mel da carcaça do leão que havia matado anteriormente, lá em Juízes capítulo 14. O texto afirma que o jovem aproveitou para pegar um pouco do mel do cadáver do animal, uma iniciativa proibida pela lei. Proibida. Ele desobedeceu seus pais também, uma vez que o Nazireu não podia ter contato com cadáveres. O juiz de Israel levou o mel para casa e ofereceu aos pais, que comeram sem saber as origens. Hoje dezenas de moças e rapazes chegam em casa com algo contaminado e os pais aproveitam sem fazer qualquer objeção das origens do que trouxeram. A sociedade hedonista, consumista, aproveita sem perguntar se é lícito ou não fazer. E precisamos ter cuidado. Bem antes desses acontecimentos, outro pai se apresentava diante do altar para interceder por sua família, o patriarca Jó. Ele oferecia tantos sacrifícios quanto o número de seus filhos. Está lá em Levítico, capítulo 1, versículo 4. Na verdade, ele estava oficiando como um sacerdote em sua família, mesmo antes do estabelecimento do sacerdócio. Mas o que chama mais ainda a nossa atenção é a atitude de Jó para manter intacta a integridade espiritual e a união de sua família, dos seus filhos. E nós encontramos aqui a notável devoção que ele tem ao Deus Todo-Poderoso, o temor, o tremor, a piedade. Um certo comentarista da Palavra de Deus, conhecido pelo nome de Donald Stamps, revela Jó como um pai com um coração voltado para os filhos, dedicando o tempo e atenção necessários. Com o pai piedoso, Jó tinha muito zelo pelo bem-estar espiritual de seus filhos, vivia atento à conduta e medo de vida que eles poderiam estar levando, orando a Deus para que os protegesse do mal e que experimentassem da parte de Deus a salvação e também as suas bênçãos. Enquanto os filhos se reuniam, o pai se ajoelhava diante de Deus. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Já contei, mas eu vou contar de novo. Eu sempre ilustro alguma coisa também com as experiências da minha vida, da minha família. No dia 28 de fevereiro de 1988, eu estava noivo. Estava noivo ou namorando, ia noivar. E eu tinha saído, não era cristão, eu aceitei a Jesus no ano de 96, isso em 1988, no dia 28 de fevereiro de 88, eu tinha saído para as baladas daquela época, e virado a noite, e mamãe foi despertada por Deus, de uma maneira diferente. Mamãe sempre ora pelos filhos, as mães sempre choram, intercedem pelos filhos, mas naquela madrugada foi diferente. O Senhor a despertou. Ela chorou compulsivamente pela minha vida. Isso às 5 horas da manhã. E quando foi às 7h30, ela recebeu um telefonema que eu tinha sofrido um acidente, um grave acidente automobilístico. Tinha batido de frente com um carro. E o carro, inclusive, foi dado como perda total. E eu só quebrei o tornozelo. E depois mamãe contou esse testemunho na igreja, que Deus a despertou, intercedendo. Como não glorificar a Deus pela vida da minha mãe, pela resignação, pelo choro, pelas palmadas, pelos cascudos, por muitos nãos, enquanto ela tinha a responsabilidade, eu como adolescente jovem, mas depois como dono do meu nariz, ela não poderia proibir muitas coisas, mas ela continuava de joelhos. E eu sei que muitas mães, muitos pais continuam de joelhos, apesar dos filhos andarem distante do Senhor, continuam buscando o Senhor. E Jó não era diferente. Enquanto os filhos se reuniam, o pai se ajoelhava diante de Deus. Uma atitude bem diferente de Eli, que não conseguia mais enxergar a recuperação na conduta dos filhos e praticamente entregou a própria sorte, sem buscar, sem interceder pelos filhos. Pelo menos a Bíblia não relata isso. Ele também recebeu uma reprenda sobre isso. Há pais que desistem dos seus filhos sem esboçar resistência, sem jejuar, e se cansam. Isto acaba denunciando o declínio também ministerial de pai e de mãe, quando o sacerdote do lar não mais acredita no poder de Deus para manter a união da família e a recuperação dos perdidos. Se Jó não ficou impassível diante dos perigos proporcionados pelo pecado, por outro lado, Eli, como sacerdote, acabou falhando em seu ofício diante de Deus e também diante dos homens. Que o Senhor tenha misericórdia de nós dentro do nosso ofício como pai, seu ofício como mãe. E nós temos aqui, demos dois exemplos. e podemos refletir. Estamos orando pelos nossos filhos. Que tipo de pai nós temos sido? Que tipo de mãe você tem sido? Vamos refletir. Ainda há tempo de assumir a responsabilidade do lar sacerdotal, buscando os filhos para o culto doméstico, para o culto no lar. Ser firme, firme. É preciso ser firme, então sejamos firmes. Sejamos firmes. Essa é a responsabilidade que precisamos ter diante dos nossos filhos, que inclusive nós também seremos cobrados. E uma palavra para os pastores. Queremos ganhar o mundo inteiro. Esquecemos também de fazer um gabinete com os nossos filhos. Cuidado, líder, pastor. A obra de Deus, seu ministério maior começa dentro da sua casa. Não estou dizendo que você vai negligenciar a obra de Deus, porque a obra de Deus é a sua casa, inclusive. Porque aquele que negligencia os da sua casa é pior, muito, muito pior do que o infiel. Pai, pai, nós somos filhos e o nosso pai tem nos amado e tem nos socorrido. E você é pai, você que é mãe, ame o seu filho até o fim. Chore pelo seu filho. Derrame lágrimas pelo seu filho e não desista. Continue na brecha.